Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Centenária, galera de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o programa mais tradicional do rádio brasileiro. O programa No Mundo da Bola, pela emissora mais querida do Brasil. Com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, segunda-feira, 26 de agosto, ano 19. Com os comentários do Márcio Guedes e do Valdir Luiz. Na mesa de áudio, José Roberto, central técnica, ele, meu amigo Roberto Barrucho, produção Luiz Cabeça Ferreira. O programa No Bunda Bola, o mais tradicional do Brasil, está começando já, porque ele é tradicional desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Fazendo você feliz com o futebol. Vamos em frente. É só isso. Valeu, cabeça! Isso aí, 17-2. Com muita alegria, abrindo a semana, onde tem carioca líder. Mas outro carioca foi muito bem. Venceu em casa. Eu estou falando dele.
Vamos todos cantar de coração.
Casaca, 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 casaca. A turma é boa. É mesmo da Fusarca.
Vasco, Vasco, Vasco!
É bacana! Começando com ele, o ligado!
Rodrigo Ricardo.
Que abertura pra cima do programa, hein, Rodrigão?
Boa tarde, Mazela. Super pra cima, alto astral. Não, então você vestiu azul, tá tudo bem.
Vesti azul.
É,
minha sorte tão mudou. Pararararar.
Vesti azul. Olha, e a sorte do Vasco também mudou, está mudando, segundo muitos especialistas e até o próprio treinador Vanderlei Luxemburgo. O Vasco fez sua melhor partida aí neste campeonato brasileiro, venceu o São Paulo por 2-0, gols do Thales Magno e do Felipe Bastos. Agora o jogo também foi marcado por um outro fato histórico: pela primeira vez no futebol brasileiro, um jogo foi paralisado por cantos homofóbicos da torcida. Aos 19 minutos do segundo tempo, o árbitro Anderson Daronco alertou ao treinador Vanderlei Luxemburgo, que imediatamente entrou em ação e pediu para que a torcida parasse com essa manifestação preconceituosa. Fala, Luxemburgo.
Foi naquela hora que eu pedi para a torcida, porque é proibido ter canto homofóbico, né? Então eu falei para a torcida ter um pouquinho de calma, porque pode prejudicar essas coisas, né? Então, mas é difícil, como é que eu vou falar? Eu falei, calma, pô. Aí os caras meio que entenderam que isso aí vai na rádio, vocês na televisão aí, o jogo ao vivo, então o pessoal passa e o torcedor tá com o radinho aqui, então meio que entenderam, ó, Luxemburgo tá falando isso aqui, então passa na rádio e chega lá. Mas era por causa do canto homofóbico que teve.
Tá aí o Vanderlei Luxemburgo explicando, isso foi por parte de alguns torcedores, justamente na semana em que o STJD havia emitido uma recomendação para que todos os juízes relatassem na súmula qualquer manifestação de homofobia, qualquer manifestação de preconceito. O STJD, o procurador Felipe Bevilacqua, que é o procurador do STJD, disse ainda há pouco que ainda está estudando o que vai ser feito em relação ao caso do Vasco. Porque agora o Vasco pode ser incluso no mesmo artigo de racismo, que prevê perda de pontos, multa ou até mesmo a eliminação da competição.
A torcida do Vasco é muito exagerada, é parte da torcida. Você não tem uma aglomeração, você não tem como controlar, cara.
Agora, o próprio Vasco emitiu hoje uma nota oficial dizendo, inclusive, que independente do receio da punição desportiva, uma eventual perda de pontos, trata-se de uma questão de cidadania e respeito ao próximo e cumprimento da lei. O Vasco lamenta o fato e repudia qualquer tipo de preconceito e pede inclusive desculpa a todos que corretamente se sentiram ofendidos por este comportamento de parte da torcida. Quem também falou sobre o assunto, ainda logo depois do jogo, foi o treinador Cuca.
Esse é um tema muito delicado, né? Tem umas coisas assim no futebol que você já vive com elas, né? E que de repente na nossa vida tudo está mudando. Né? Antigamente você falava, pô, esse é viado. Era uma coisa normal, hoje dá cadeia você falar uma coisa assim. E esses cânticos assim, começou lá no México, acho que, né? Que os caras falam, puto, quando o goleiro bate o tiro de meta, está sendo corrigido, né? Mas foi corrigida tanta coisa que eu tenho esperança que isso seja corrigido também. E quem diria que um dia a gente ia ver um bar que não pode fumar. Antigamente todo mundo fumava, até no avião. Eu não acreditava que ia vingar, vingou. Então quem sabe a gente possa ter no futuro aí uns gritos de outras coisas, né, que não sejam homofóbicos.
Tá aí o treinador Cuca, né? O mundo está mudando, é um trabalho pedagógico. Eu acredito que o Vasco não vá ser punido com perda de pontos, já que estamos aí nessa fase, digamos assim, educativa de conscientização e, inclusive, imediatamente, tanto o Luxemburgo, treinadores, o alto-falante do estado pediram que os gritos cessassem e a torcida acatou os pedidos tanto do Luxemburgo e do alto-falante. Em relação ao jogo ainda, o Vasco...
Deixa eu entrar numa cotada, assunto eu acho que é interessante continuar, 17 horas, 17 minutos, que eu acho que é uma medida, acima de tudo, educativa. Estou com dois comentaristas, analistas experientes, do rádio, da televisão, do jornalismo nacional, com a gente, como sempre, aqui no programa Novo da Bola, e eu gostaria de ouvir a opinião deles. Começando ao meu lado aqui, com ele, que sabe o que diz...
Mas ela, um abraço para você, para o Márcio Guedes, para todos os ouvintes ligados no Mundo da Bola, esse mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Eu acho que uma mídia, eu sou totalmente favorável, você não pode criar situações homofóbicas, eu acho que tem que ser repreendido realmente. Eu acho que o Renato, que eu sempre atingi, também tem que tomar uma atitude quando xingarem ele, quando ele fica na beira do campo, sendo ofendido também. Eu acho que é uma medida educativa. Eu acho que o Vanderlei fez certo. O Vasco, eu estava vendo o jogo na televisão, o Vasco colocou logo, apareceu a imagem do painel São Januário pedindo para o torcedor parar. O Vasco agiu de maneira correta. O Vanderlei pediu. Isso não é a torcida do Vasco, é uma minoria que a gente tem que entender que essa minoria não pode cometer esse ato, que fica com alerta. Eu só acho que o seu Felipe Bevilacqua quer aparecer. Punir o Vasco é uma covardia. Esse cara do SJD, ele não vão ao estádio. Eles são uns chatos de galocha. E só sabem dizer que vão punir os clubes e que o Vasco não pode ser punido. O Vasco pode ser, no máximo, advertido. Que não foi o clube não incentivou, só tomou nota oficial, foi meia dúvida de torcedores, que eu me lembro de um, o Márcio vai se lembrar, eu me lembro de um jogo, eu não era nem sonhava ser repórter ainda, nos anos 60, o estádio inteiro xingando o Armando Marques, todo mundo sabe o que é, que eu não vou falar aqui, mas todo mundo xingando o Armando Marques, e a coisa passou. Só que o mundo mudou, concordo com o Cuca. O mundo mudou, não se fuma mais dentro do avião, não se fuma mais em restaurante, mudou, e tá mudando algumas coisas para melhor e outras para pior, essa é para melhor, então eu espero que o vire sabe, pro torcedor do Vasco que essa situação fique como um alerta e que o Vasco não venha a ser punido, que eu acho uma grande covardia do SJD, que até agora não puniu seu Guto Ferreira e ninguém da Portuguesa, que é daquela vergonha, isso é uma vergonha de 2013 que ninguém fala.
O que que é, está falando aí, para quem não
aquela
se lembra?
Aquela história da Portuguesa que ninguém, até hoje, colocaram debaixo do tapete, até hoje. Até hoje a história do F. E o SJD fez vistas grossas e por outras coisas não faz. Quer punir o Vasco? Covardia.
Deixa eu cumprimentar ele que a sinergia desse assunto polêmico, esse assunto importante, questão de cidadania, questão de educação. E tá mudando. O boa tarde é dele. Fala, Olhos Verdes.
Márcio Guedes.
O rei do leme. Fala, amigo.
Green Eyes.
Como é que... Green Eyes, que beleza. Esse é cara
o tem história. O Old Blue Eyes, né?
É, você tem história pra contar, hein, Márcio? É brincadeira, hein?
Mais ou menos.
Não, né? Mas, e, cara, o que, que você achou desse problema levantado pelos gritos por parte da torcida vascaína, que é comum,
aliás, em todos os estádios? Eu acho que é muito barulho por nada, hein? Eu acho que esse mundo novo aí tá ficando muito chato. Você querer proibir torcedor de gritar juiz ladrão. Porque o negócio é o seguinte, como dizia um amigo meu, tem a mãe verdadeira e a mãe profilática. Você, como dizia, esse cara é um filho da... Esse aqui. Você não tá chegando a mãe, isso é uma maneira de se expressar, entendeu? Então, vamos com calma. Eu acho, por exemplo, ontem, esse lado do torcedor Vasco, direcionar o time de São Paulo, time D, foi um pouco forte, porque isso é uma coisa bem pesada. Acho até que valeu essa advertência e tal, tudo bem. Mas em outros casos, eu acho que é um pouco demais. Por exemplo, os mexicanos, quando o goleiro batiu de meta, grito lá, puto, isso não chega, não tá xingando o cara disso. Isso é quase uma brincadeira que eles fazem na hora que o cara batiu de meta. Nem o goleiro se sente atingido por causa disso. Então, cada coisa é uma coisa. Eu acho que o pão de mato de racismo, né, aí sim, isso é evidente, isso tem que ser combatido, vai até punição, advertência. Agora, você leva isso às últimas consequências, ninguém mais poder falar nada. Peraí, gente, há um pouco de exagero isso aí também. Inclusive, vocês não vão conseguir calar o torcedor no estádio em certas manifestações, não. Isso aí é meio utópico. Então, eu acho que vamos com calma, que esse politicamente correto, às vezes, é um saco, viu, Lajá?
Seguindo com o Vasco da Gama, você, Rodrigo Ricardo.
Falar agora do jogo, né? O próprio Luxemburgo, na sua coletiva, comentou que foi o melhor jogo do Vasco até agora. E o Luxemburgo chamou atenção pelas substituições. Fez as três substituições que tem direito no jogo. E fez uma logo ainda no primeiro tempo. Sacou o lateral esquerdo Henrique e colocou o Danilo Barcelos. Depois colocou o Felipe Basto, que acabou entrando muito bem. Fez até o segundo gol. E fez uma terceira substituição ainda. E ele falou sobre essas substituições, justamente desse humor da torcida que muda da água pro vinho.
E com relação à substituição é o seguinte, deu certo, mas se um dia que não dá, o nego vai me chamar de Luxemburgo. Não tem dúvida, cara. Até porque é fácil trocar o G pelo R, né, cara? Então, isso faz parte do futebol. Eu já estou acostumado com isso. Ainda bem que deu certo, né? Agora, você tem que trabalhar. O técnico tem que trabalhar. A gente respeita as opiniões externas, né? Cada um tem sua opinião. Mas o técnico tem que trabalhar aquilo que ele pensa. O Maurício, meu assistente, chegou para mim e falou, vai mexer. Eu falei, Maurício, vou. Já não quer esperar o intervalo. Eu falei, não. Entendeu? Por quê? Porque eu podia perder um jogador expulso ali, porque o cara é habilidoso, ele vai dar um drible, entendeu? Aí eu depois cheguei nele e falei, porra, cara, tu tem toda a razão, cara, pô, isso aqui é perigoso mesmo. Então, quer dizer, você tem que atuar.
Tá aí o Luxemburgo explicando a substituição que ele fez ainda no primeiro tempo, lembrando que o São Paulo também teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo, que foi o Raniel, e aí ele ficou com esse temor que o árbitro Daronco fizesse aquela famosa compensação, expulsasse o jogador do Vasco, já que o Henrique já tinha levado o cartão amarelo. Agora, uma última notícia, ainda em relação à polêmica que a gente estava discutindo, é a Procuradoria do STJD não vai indiciar o Vasco da Gama para perda de pontos pelos cantos homofóbicos, pois o clube tomou as devidas providências ainda na hora da partida. Formação fresquinha acabou de chegar, então o Vasco não será legal, iniciado. Fica para uma questão pedagógica exemplar.
Ô Rodrigo, eu acho legal, ficou perfeito e eu acho que está certíssimo a postura adotada pelo TJD. Sobre o jogo de ontem, sem alongar muito, 17-23, Vasco venceu, 2-0. Aquela expulsão eu achei que foi fundamental para a vitória do Vasco. Agora, eu achei a expulsão um pouco exagerada. Eu vi na televisão algumas vezes. Qual a sua opinião, Valdir?
Olha, eu achei que foi exagerada. No máximo, cartão amarelo. Mas quero parabenizar a grandeza do Cuca, que é um profissional de altíssimo nível que merece nosso respeito. Ele disse, com 11 ou com 10, o Vasco foi melhor, ia ser melhor o jogo todo e ia ganhar de qualquer maneira. Então, a expulsão pode ter modificado um pouco o panorama do jogo.
Mas porque se o São Paulo... É legal. É difícil, Márcio, um técnico... adversário falar isso. É legal, mas eu acho que é muito comum um time mal num tempo e bem no outro, entendeu? Eu acho que, independente do Cuca ter falado isso, o jogo poderia ter outro contorno, independente do Vasco ter ido muito bem no campeonato, ter melhorado bastante, Márcio.
Ô, Mazela, eu vou além, eu acho que foi uma expulsão absurda, foi interferência, inclusive, do VAR, o VAR burro, né, porque ia passar batido, ele não ia dar nem amarelo, aí foi lá e tal, achou que era pra vermelho, nada disso, um máximo amarelo, as prejudicou sim o São Paulo, porque o 11 contra 10... Um jogo aqui que estava muito intenso, faz diferença. Agora, acho que o Vasco desde o começo encarou o jogo como uma guerra, como uma decisão, teve mais velocidade, mais empenho. São Paulo muito devagar, também desgastado pelo jogo de meio de semana contra o Atlético Paranaense. O Daniel Alves sentiu muito o jogo ficou muito centralizado, a marcação muito boa sobre ele. Então o Vasco jogou melhor desde o primeiro tempo, mereceu a vitória. É um Vasco diferente, tem esse garoto aí, né? O Thales, que está jogando muita bola, é uma grande revelação. Ele e o Michael lá do Goiás, está jogando muita bola. Gostei muito da movimentação toda dele o jogo inteiro, o Barroni também bem. O Vasco é um time leve, solto, ofensivo, corajoso, com a torcida participando muito bem do jogo, porque apoiou o Vasco o tempo todo, que prova que São Januário é decisivo. E o São Paulo ontem, depois de 5 vitórias seguidas, eu acho que foi um time meio morto, que não ia chegar a lugar nenhum.
Tá certo, então. 17 horas, 26 minutos, alguma coisa a mais, Rodrigão?
Só lembrando que o Vasco volta a campo no próximo domingo, vai enfrentar o Cruzeiro no Mineirão. Já o São Paulo vai enfrentar o Grêmio no Morumbi às 11 da manhã, no sábado.
Perfeito, então. 17 e 26, já já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Novo FGTS, saque certo.
Com o novo FGTS, o trabalhador tem mais liberdade para decidir quando e como usar um recurso que já é dele. Quem optar pelo saque anual no mês do aniversário vai poder antecipar a retirada do valor por meio de crédito. Como esse dinheiro já está na conta do trabalhador, o banco não terá risco e, consequentemente, os juros serão mínimos. Assim, trabalhadores de baixa renda passam a ter acesso a um crédito barato como nunca tiveram.
Uma produção Rede Nacional de Rádio.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazzella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol e o programa No Mundo da Bola pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro e pela ebc.com.br. Voltamos agora com o que, José Roberto de Paula?
Momento Estádio.
O professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
Embora cansado, Isaquias Queiroz voltou a brilhar no Mundial de Canoagem na Hungria. Venceu o C1000 no domingo, último dia da competição. Isaquias também participou do C2000, com Erlon de Souza ficando em terceiro lugar. O canoista detém 12 medalhas, sendo 6 de ouro. O importante foi a classificação para os Jogos de Tóquio, tanto no C1000 quanto no C2000. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Obrigado, Vaguinho, pelas informações. Nosso professor sabe tudo. Nosso professor é show de bola. E seguimos esse Momento Estádio com o repórter Juliano Justo e as últimas dos Jogos para Pan-Americanos de Lima. Para Pan-Americanos, fala, Juju.
Juliano Justo.
O basquete em cadeira de rodas aqui nos Jogos para Pan-Americanos de Lima vai se aproximando das suas fases de definição. No grupo B, a equipe feminina nacional venceu as suas duas partidas até o momento. Por incríveis 88-8 no Peru e hoje fez 71-14 no Chile. A vaga para a semifinal está garantida. Mas o grupo projeta o confronto do meio-dia e 15 de amanhã contra os Estados Unidos pela liderança da chave. A Vivi foi a cestinha do jogo de hoje com 18 pontos e falou com a nossa equipe.
A gente está bem confiante, né? Já é nossa segunda vitória. Estreamos com o time da casa, Peru. E assim, cada vitória nossa, a gente é um aprendizado, a gente procura cada vez trazer as coisas positivas, negativas, os erros que a gente teve. E para amanhã, se Deus quiser, fazer uma grande partida com os Estados Unidos.
A experiente Cleia destacou a importância da briga por uma das duas vagas diretas para Tóquio.
Cada jogo é jogo, cada vitória é muito gratificante, né? Quem que não quer ganhar? Mas só que a gente estamos aqui, vemos com um objetivo muito grande, conquistar essa vaga, como sendo só duas vagas, mas o nosso grande objetivo é classificar, carimbar nosso passaporte amanhã para o Tóquio 2020, né? Então eu estou muito, eu creio muito e estou muito confiante na minha equipe.
Segundo o técnico Caju, o jogo de amanhã é o mais complicado, mas o Brasil está bem preparado.
Nós estamos classificados para a semifinal, mas nós queremos sair em primeiro do grupo, porque quem sai primeiro cruza com o segundo do lado de lá. O segundo do lado de lá é a Argentina, que teoricamente é um time tecnicamente inferior ao Brasil. Aí a gente já garantia a final e garantia a vaga para Tóquio. Mas se viermos perder, a gente cruza com o Canadá. Aí vai decidir a vaga para a Paralimpíada.
No torneio masculino, o Brasil fechou a primeira fase em segundo no grupo, com a derrota para os Estados Unidos, 87 a 47. E agora espera a definição do adversário das quartas de final. Jogos programados para essa quarta-feira. O ala armador Amauri Viana foi o cestinha brasileiro com 9 pontos e destaca aquilo que o time precisa melhorar.
Acho que a gente veio com a energia boa. Agora, daqui para frente, é a energia mais elevada possível. E acertar a defesa e o ataque. Hoje a bola, nossas bolas não caiu muito, como costume, mas a gente está confiante, vamos para cima.
O técnico Sileno Santos também falou com a Rádio Nacional.
Exato, amanhã a gente descansa, vamos aguardar aí a definição dos grupos, dos jogos do grupo A, né? A gente fechou a nossa classificação realmente em segundo, hoje aqui com os Estados Unidos, né? Não foi uma partida fácil, tendo em vista aí as diferenças de nível técnico, de equipamento, mas os jogadores brasileiros foram guerreiros, tentaram fazer o máximo que eles puderam, e acho que esse lugar também, essa classificação do segundo lugar, é um lugar honroso para a gente dar sequência na competição.
De Lima para a Rádio Nacional, Juliano Justo.
Mas é verdade, era assim mesmo, 17-31, Juju, tem toda a razão. Vamos em frente, olha só, hein? Flamengo foi, viu e venceu. E convenceu. Que belo jogo do Flamengo ontem. Arrebentou. O que chega mais?
Uma vez Flamengo.
O líder do campeonato. Não vejo ninguém na frente do Mengão. Tá todo mundo ficando lá atrás, só cheirando o Mengão. Que delícia! É, tô no cheirinho. No cheirinho, quando o Flamengo perde, não tira onda, negócio de cheirinho. Agora é a vez do Flamengo tirar onda. Todo mundo atrás do Mengão. Aonde o Flamengo vai, os outros vão atrás. Fala, maneiro!
Rafael Monteiro.
O volante Cuéllar está reintegrado nesta segunda-feira ao elenco do Flamengo após ser afastado na última sexta-feira. O jogador alegou, de acordo com nota oficial divulgada através do site do clube, problemas pessoais e o desejo de não viajar para os próximos jogos. O descontentamento do jogador passa por uma tentativa de transferência para o Al Hilal da Arábia Saudita. O volante entende que a quantia de 8 milhões de euros, cerca de 36 milhões de reais, oferecida pelos sauditas, é uma oportunidade para a carreira. O técnico Jorge Jesus, questionado sobre a situação do jogador, diz que o clube está acima de qualquer pessoa.
O clube não é o jogador, não é o treinador. O treinador e o jogador fazem parte, mas aquilo que é a referência e a história de um clube é esse próprio clube. Portanto, quando alguém pensa que está à frente do clube, vai ter sempre problemas. Agora que, como jogador, faz-nos alguma falta.
Após vitória por 3-0 contra o Ceará neste domingo em Fortaleza, no Castelão, o elenco rubro-negro desembarcou na tarde desta segunda-feira em Porto Alegre, visando o jogo contra o Internacional pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. O Flamengo é o atual líder do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos, e enfrenta os Colorados, 9:30 da noite desta quarta-feira, no Beira-Rio. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafinha. Deixa eu começar com o Márcio aí. Tô impressionado com o time do Flamengo, repetindo o que o Valdir falou do meu lado aqui, Márcio. Encaixou, tá convincente. Tá difícil segurar o Mengão, hein?
Ô, mas era muito difícil. O time amadureceu. Você viu que foi pro Ceará. O Jesus fez algumas alterações. Esperou o Ceará atacar. Tocou muito a bola. Não se desgastou. Usou a sua competência individual para liquidar a partida e teve uma vitória maravilhosa, a vitória de um time que está amadurecendo, que tem um elenco muito bom em quantidade e qualidade e que, olha, eu acho no momento, futebol a gente sempre sabe, pode tudo acontecer, né? Pode contrariar previsões, mas eu acho o Flamengo favorito para ganhar esse campeonato, exatamente por tudo isso que eu acabei de falar. E também um grande candidato para Libertadores, tá no bolo aí com os melhores times, incluindo os argentinos, é um time muito forte. Eu vou repetir o que eu tenho dito aqui, a chegada dos dois laterais novos aí, o Rafinha e o Felipe Luiz, que ainda não deram tudo porque estão se adaptando, isso aí reforçou o time. Esse menino Gerson no meio campo também, há várias alternativas de ataque, Flamengo está muito bem, jogando bonito. Ontem, dois golaços, né? Primeiro do Mari, Paulo Mari no primeiro tempo, foi bonito. Principalmente a bicicleta, né, do Arrascaeta, que foi espetacular. Enfim, o Flamengo está enchendo os olhos. Para mim, é o time que está se caminhando para ser campeão com um futebol de sonho. Acho que a torcida do Flamengo pode se preparar para grandes alegrias. O Cheirinho, esse ano, não vai ficar na saudade, hein?
Olha, eu concordo inteiramente com o que falou meu guru e amigo Márcio Guedes.
Pode discordar dele em alguma coisa,
não,
cara?
Não, não.
Tudo que ele fala, você concorda?
Não, não.
O tempo sempre assim não, no programa.
Bom, primeiro que ele tem bom gosto.
Não, acho não, né?
Primeiro que ele tem bom gosto, o mesmo gosto que eu. Ele é alvinegro. Mas ele falou que eu falei em off aqui, pro Luiz e pro Rodrigo. O Flamengo tá voando. O jogo do Flamengo ontem, se fosse terminar 6-7-0, a gente tem que ter equilíbrio para analisar. Se termina 6-7-0, não é absurdo. O Flamengo fez 3-0, perdeu um caminhão de gol no segundo tempo. O Ceará, com todo o respeito que eu tenho ao Anderson Moreira, ao povo cearense, que é muito legal e a Fortaleza fazer jogo, que o estádio lá é maravilhoso.
E foi, mas, pô, foi.
Não pode jogar de peito aberto. Pode jogar de peito aberto contra o Flamengo. Um time que, como disse o Márcio, vai beliscar uma competição, hein? O time se encaixou e tem duas coisas fundamentais.
Quais são?
Fundamentais no time.
Quais
de futebol.
São?
Primeiro, a qualidade técnica. E segundo, as opções no banco. Ele ontem botou o segundo tempo Bruno Henrique, Everton Ribeiro. Quer dizer, então você tem uma qualidade técnica e você tem opções no banco. Hoje você ganha futebol. Como é que você conquista o título? Um bom elenco, bom time, consequentemente boas opções. Fisicamente bem preparado e taticamente, meu irmão, o Flamengo está reunindo isso tudo.
E uma retaguarda boa fora de campo.
Também, mas o Flamengo está reunindo tudo isso. Pô, não, Márcio.
Só para completar o que você está falando aí, além disso tudo que você falou, que eu concordo, é claro, nós concordamos, eu estava um pouco na expectativa ainda, porque eu não sabia se o Jesus seria bem recebido, se haveria problemas com ele, mas olha, pelo que eu estou sentindo, os jogadores estão aceitando a liderança dele, os jogadores estão, não tem problema no ambiente, não está havendo vaidade entre os grandes nomes do elenco. No campo você vê isso, o time correndo, o time taticamente está mudando, inclusive, porque ontem jogou muito mais retraído no contra-ataque e dando espaço para que o Ceará atacasse frutíferamente. Foi uma aula tática. Então, se o Flamengo está bem taticamente, está bem tecnicamente, tem qualidade, olha, dificilmente vai dar zebra essa história aí.
É, porque isso tudo que você falou, e além disso, você tem boa opção. O cara conseguiu dar um padrão ao time. Eu fui um dos caras que questionei ele. Eu questionei todo mundo. Mas ele tá. Você tem a função do jornalista, do radialista, do homem de TV, homem de jornal. Eu não sou, nunca fui homem de jornal, mas sempre fui de rádio e de TV. Mas todos nós que trabalhamos nesse mercado, a gente tem que ter a humildade de reconhecer que o cara tá bem. Que a gente, eu critiquei muito ele aqui no início, não apresentava nada, critiquei, e agora estou me rendendo publicamente, está jogando bem, está tendo padrão, teve o segundo gol do Flamengo ontem, foram 21 toques, então, esse time do Flamengo, olha, para mim, ele passa pelo Inter, por um motivo muito simples. O Flamengo nos últimos 4 jogos, fez 12 gols, ele fez 3 no Ceará, ele fez 4 no Vasco, ele fez 3 no Grêmio e 2 no Internacional. Então, o Internacional pode até ganhar o jogo, mas com o time que, com o poder ofensivo que tem o Flamengo, dificilmente esse time deixa de fazer um gol. Então vai complicar ainda mais. Eu acho que...
Mas se o Flamengo fizer um gol mexeu com o Inter,
acabou.
O Inter vai ter que fazer 4.
Ah, acabou. O grande, olha, vamos ter um grande jogo domingo no Maracanã, hein? Num time que está crescendo contra outro que vem se arrastando. Fez até uma boa partida contra o Grêmio, mas caiu muito o Palmeiras. Na parada para a Copa América, eu estava analisando a tabela, estava revendo hoje lá na sala de esporte no computador, o Flamengo tinha 8 pontos atrás do Palmeiras quando parou para a Copa América. E o Flamengo recuperou. E além disso, os outros colaboram, o Santos faz 3-0, entrega o ouro para o Fortaleza, então mérito para o Flamengo. Não, o problema é do Santos, lá do Palmeiras caíram, mas o Flamengo está tendo o mérito de ter crescido na competição, e eu que fui um crítico feroz ao senhor Jorge Jesus, realmente tenho que me render, porque o Flamengo está jogando futebol de alto nível, e ele está sabendo até trocar, e está sabendo trocar na hora certa.
Tá certo então, 17:39, Flamengo sobrando, e realmente atuações incríveis, convincentes. E eu concordo plenamente com Márcio e com Valdir Luiz. Vai ser difícil o Flamengo não abiscoitar um título este ano. Ou Libertadores ou o brasileiro? Tudo bem, o brasileiro tem um turno praticamente todo pela frente. E eu acredito, mesmo em Porto Alegre, eu acho que o Flamengo sai com vitória.
Então, eu acho que o Flamengo... Para mim, o Flamengo se classifica. Eu cravar a vitória, não cravaria, mas para mim, o Flamengo se classifica.
Eu acho muito melhor. Você cravaria a vitória contra o Inter, ou Márcio?
Olha, eu acho que vai dar um empatezinho, uma vitória apertada de um dos dois, mas o Flamengo passa. Acho que o brasileiro é competição para quem, para o time que é melhor. Então o Flamengo é o melhor e deve ganhar, embora falte muito jogo ainda. E Libertadores, talvez o problema do Flamengo maior seja a final. Se a final for contra o argentino, o jogo vai ser uma partida única em Santiago e jogo único, tudo pode acontecer, né? O Flamengo vai ter Maracanã no jogo final, mas o Flamengo, mesmo assim, eu, se tivesse que apostar, eu apostaria no Flamengo campeão também da Libertadores.
Tá certo, então. 17h41, sequência no programa No Mundo da Bola. Sou um tricolor de coração. O Fusão tem boas condições, não só o Flamengo, não. Quinta-feira contra o Corinthians. Mas quem fala do Fluminense aqui é ele, o nosso cabecinha.
Olha, mas é...
Luiz Ferreira é nacional.
Calma. Eu fiquei emocionado com o cabecinha.
Aliás, está de parabéns. Você cortou o cabelo.
Cortei.
Cortou o cabelo. A cabecinha cresceu, hein, Valdir?
Eu dei bainha no cabelo.
Ficou mais volumosa.
A cabeça ficou mais volumosa. Tá bom. Deixa eu... Falar do Fluminense, Mazela. Segunda-feira movimentada lá no Fluminense. Primeiro eu vou falar de quem pode voltar. O Pedro retornou, o atacante Pedro retornou às atividades físicas nessa segunda-feira. O Digão voltou a treinar com o grupo. A nota triste fica pelo lateral esquerdo Mascarenhas, que teve um retrocesso no seu tratamento. O joelho, depois da cirurgia que ele fez, o joelho esquerdo, voltou a inchar. Dificilmente o Pedro deve entrar em campo nessa próxima quinta-feira. Lembrando que ele iniciou o processo de transição após o tratamento do departamento médico e fez exercícios no gramado. A tendência é que o Pedro retorne ao time titular do Fluminense no dia 2 de setembro, aniversário de meu pai, contra o Fluminense no Avaí. Segunda-feira movimentada no Fluminense também.
O Fluminense no Avaí? Explica melhor.
Não, o Fluminense contra o Avaí na segunda-feira, que por acaso dia 2 de setembro é aniversário do meu pai.
Parabéns pro seu...
Fernando.
Seu Fernando.
Que hoje vai estar torcendo pelo Botafogo.
Marido Dona Cremilda.
Exatamente, que hoje vai estar torcendo pelo Botafogo diante da Chapecoense.
Ele vai lá hoje, não?
Não, não vai lá hoje não, porque amanhã tem que fazer hemodiálise e tem que descansar.
Tá certo.
E tarde movimentada também no Fluminense por conta da apresentação oficial do técnico Oswaldo de Oliveira. Ele falou com a imprensa, falou da oportunidade de voltar a comandar o Fluminense. Vamos ouvi-lo.
Ser um sonho que eu acalentava já há bastante tempo. Eu gosto muito do Fluminense, deixei muitos amigos aqui desde sempre e reencontrá-los tem sido nessa última semana um prazer sem medida. Eu não acho que é desafio, isso é um prazer muito grande, uma coisa que eu vou fazer com muita satisfação. É claro que nós sabemos que temos obstáculos a serem transponidos, a serem transpostos. Mas eu vou fazer isso com muito prazer, com muita vontade. Por isso não vejo o lado negativo da coisa, vejo o lado bom de poder estar aqui e de poder ajudar o Fluminense a passar essa situação e voltar ao lugar que ele merece, que é disputando melhores posições no Campeonato Brasileiro, além da possibilidade que nós temos de avançar para a semifinal na Copa Sul-Americana.
E falando em Copa Sul-Americana, Oswaldo Oliveira estreia efetivamente falando no comando Fluminense nessa quinta-feira, Fluminense Corinthians, transmissão da Rádio Nacional a partir das 21h10. E Mazella e Valdir e Márcio, venda antecipada de ingressos para Fluminense Corinthians essa quinta-feira chega já a 30 mil, promessa de casa cheia quinta-feira.
Quantos ingressos? São 60 mil, acho.
São 60 mil,
eu não
um pouquinho
sei se
menos.
Seria
que...
legal, não, se o Fluminense... 10%. Não, digo a carga.
Total.
Seria, acho que são 60 mil, 60 quebradinhos.
Setor sul já está esgotado.
Seria muito legal se a Sul Fluminense lotasse e comprasse, não diria todos, mas pelo menos passasse dos 55 mil torcedores. Seria bem legal, bem bacana, e sair quinta-feira com uma vitória contra a equipe mosqueteira de Parque São Jorge, hein, Valdir?
Eu acho que o Fluminense tem todas as condições, hein? O Corinthians não é isso tudo. Ontem soou um litrinho certo para empatar com o Avaí. Ele fez uma boa partida, lamentavelmente, contra o Botafogo não jogou nada, mas é uma equipe de altos e baixos. Eu acho que o Fluminense, que tem um bom elenco, na minha opinião, estava jogando muito aberto, muito exposto, agora com o Oswaldo vai acertar, vai jogar um 4-4-2, dá para jogar Nenê e Paulo Henrique Ganso juntos. Eu acho que o Fluminense tem condição com o apoio da torcida. Só tem o seguinte, não pode levar gol, qualquer empate com gols...
Não, tem que vencer o jogo. Tem que vencer o jogo, mas classificar, independente de pênalti 0-0, tem que ganhar. Tem que ganhar o jogo. E tem, eu, na minha opinião, Márcio, é difícil sim, mas também é difícil pro Corinthians também, que tem que empatar com gols ou vencer a partida. Mas eu acho que o Fluminense tem amplas condições.
Só vai pro pênalti no 0-0.
0-0. Ô, Márcio.
Ô, Marcela.
Oi.
Eu acho até o Fluminense mais time que o Corinthians, você quer saber. Agora, o Fluminense, taticamente, agora, tá jogando com mais cautela, com mais cuidado na defesa. E antes estava muito largado, com aquela... que eles tinham tanto ousado demais do Diniz, que não tinha elementos para fazer aquilo. Acho que o Fluminense agora está com os pés no chão, vai ter torcida ao seu lado. Tem ampla chance de sair classificado, hein? Agora, só não pode ir para louca para frente, deixar espaço, porque o Corinthians tem aí o Wagner Love, que pode complicar e tal. E depois, olha, essa Sul-Americana tá fácil de ganhar, hein? Os adversários não são tão fortes assim, não. Tem só o Atlético Mineiro, que também não é isso tudo. O resto... inclusive o Independente da Argentina já foi pro Beleléu, tem o Independente Del Valle, né?
É, quem?
Tem o time da Argentina que é o... Cabeça que sobrou.
É o Colón.
Colón. Então, olha, tá um caminho muito legal pro Fluminense tentar um título que é importante, dar dinheiro e garante vaga na Libertadores.
É verdade. Acho que o grande problema ou do Corinthians ou do Fluminense é a sua caminhada, porque entre times brasileiros, o equilíbrio é muito maior. E do outro lado, a chave é mais fácil. Eu não tenho a menor dúvida disso.
Eu acho a chave do Atlético mais tranquila que a do Fluminense. Então, o Atlético venceu apertado em casa, mas venceu, né?
O Fluminense, se passar, pega o Atlético, não é isso?
Não, só pega o Atlético, for a final.
Pega o Independente Del Valle. O suquinho do Suquinho.
Ele já está definido como passagem.
Já está definido.
É, então, o time do Suco lá. Então, tá bom. Então, 17:47. Tomara que o Fluminense passe, vamos torcer para isso. Eu vou narrar o jogo do Flamengo, vou torcer muito pro Mengão. O Mengão realmente tem, eu acredito no Flamengo, time muito melhor, tá bonito de se ver. E na quinta-feira que nós saímos do Maracanã com a classificação para a semifinal. Oi?
Quinta-feira você vai torcer para quem no Maracanã? Fluminense ou Corinthians?
Você quer que eu te responda ou tá de sacanagem comigo?
Isso, cara.
Não, você
isso,
é neutro, você é um narrador. Isso. Se eu te dar para milhões de brasileiros. Você vai torcer para alguém em particular, não?
Claro que eu vou pro Fluminense agora. Durante a narração, é isenção. Você é gol do Corinthians e fala, que delícia. Quando o seu Botafogo joga e você escreve, você opina na televisão, na rádio, eu tenho certeza, como o Valdir também, como grande alvinegro, vocês torcem pra caramba. Mas na hora de ligar o microfone...
Você sabe que eu dou chute nas paredes.
Dá chute, mas fala, o Botafogo tá mal, não sei o que lá, blá, blá, blá. E o senhor faz a mesma coisa, entendeu? Deixe de provocar. Deixe de botar pilha. Até já, seu Márcio! Roda aí, Zé.
No Mundo da Bola.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
No Mundo da Bola.
Fazendo você feliz com o futebol, tá suave, tá comigo pela Nacional Rio e pela ebc.com.br. Vamos falar de quê?
Botafogo,
o glorioso da Estrela Solitária, time do Márcio Guedes e do Valdir Luiz. Luiz. Quem fala do Fogão é ele, que está de volta, ligado.
Joel Carli e Alex Santana estão de volta ao Botafogo. A equipe carioca enfrenta nesta segunda, às 8 da noite, a Chapecoense. O time de Eduardo Barroca tenta se recuperar da derrota na última rodada para o Corinthians. Caso vença, o Botafogo se reaproxima do G6 no Brasileirão, zona que garante uma vaga a Libertadores da América.
A obrigação da gente é com a gente mesmo, com aquilo que a gente pode fazer de melhor. É um jogo que o Botafogo vai jogar em casa. A gente vem de um resultado negativo fora de casa, então naturalmente a nossa cobrança interna é para que a gente consiga fazer esse resultado. Mas a gente sabe que é muito difícil, pega um adversário que está lutando um pouco mais embaixo, mas está vindo de vitória também.
Sem o meia Cícero, suspenso por cartão amarelo, o Botafogo deve jogar com, no gol, Gatito Fernandes, lateral direito, Marcinho, dupla de zaga, Joel Carli e Gabriel. Na lateral esquerda, Gilson. No meio de campo, Gustavo Buchecha, Alex Santana, João Paulo e Luiz Fernando. No ataque, o jovem Lucas Campos e Diego Souza. O Botafogo está na décima colocação do campeonato. Já a Chapecoense abre a lista das equipes na zona do rebaixamento em 17º lugar. O Verdão do Oeste catarinense está sob o comando do técnico interino Emerson Cris. Na última rodada, a Chape venceu o Avaí por 1-0 dentro da Arena Condá. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Obrigado, Rodrigão. Fala, Valdir.
Jogo difícil pro Botafogo. O problema do Botafogo é a parte ofensiva, né? Pipão tá com problema muscular, não joga. Esse menino Lucas Campos é um jovem ainda, jogador de lá de campo, tem até velocidade. Tem o menino Juan, que entrou bem no jogo contra o Corinthians, deve ficar no banco hoje. Então é um jogo difícil, não é um jogo fácil, não. O time de Chapecoense é um time experiente, é um time que se fecha bem. Tem jogadores como o Gon, Camilo, que passou pelo Botafogo, Massara hoje, que passou pelo Flamengo. Tem o vice-artilheiro da competição, que é o Everaldo, centroavante. Então, o torcedor tem que ir pra lá, como eu vou, pra incentivar e acreditar que é um jogo difícil, não é um jogo fácil, porque o Botafogo cria muito pouco. O Botafogo, o poder ofensivo do Botafogo é muito, sabe, é muito reduzido durante o jogo. Mas eu acredito que o Botafogo possa vencer, Botafogo dá, se vencer vai a 25 pontos, joga mais tranquilo quanto o Inter sabe, e até ajuda o Fluminense, que deixa a Chapecoense travada lá com 13 pontos.
É verdade. Márcio, e o seu Fogão, Márcio?
Olha, eu concordo com o que o Valdir está falando, mas se o Botafogo hoje não ganhar esse jogo, olha, pode jogar a toalha, hein? Porque hoje, a posição que o Botafogo está jogando em casa contra um time muito ruim, porque esse time do Chapecoense é muito ruim, não adianta falar de retranca nem nada, porque agora, eu concordo que existe caixa de banana no caminho. O Botafogo sempre se enrola quando se espera muito dele. O ataque do Botafogo é uma piada. O ataque do Botafogo... O Gabigol tem 12 gols, não tem?
Sim.
Sim.
O Botafogo tem 14. Se juntar Gabigol com a Arrascaeta, tem mais gol que o Botafogo. O ataque do Botafogo só tem mais gols que dois times. CSA e Avaí. Um tem 8, parece, ou tem 6. O resto... Botafogo tem menos gols que todo mundo. A sorte, quer dizer, a sorte não. Competência do Botafogo, que é defesa, também toma pouco gol. Uma defesa que está no nível de médio até para cima. Mas o Botafogo, como o Valdir falou, o ataque é muito ruim, é inexistente, entendeu? Então, pode ter que encontrar dificuldades. Agora, se ganhar o jogo hoje, vai para o 7º lugar, beirando ali o G6, que para mim é até irreal em relação à fragilidade do time. Mas, de qualquer maneira, como? Acumulou a gordurinha, teve bons resultados contra o Vasco, Fluminense... Mas o futebol do Botafogo hoje, para mim, é um dos mais fracos da competição. Ganha só de CSA, do Avaí, da Chapecoense, talvez de Fortaleza e tal. E paramos por aí. O resto do Botafogo é inferior. Então, tem que aproveitar essa onda agora que o Botafogo acumulou pontos e tentar virar o turno com uma contagem razoável para não cair. É isso aí. Concorda, Valdir?
O grande vantagem do Botafogo, na minha opinião, é que ele ganhou o pessoal lá de baixo. E isso aí que tá mantendo o Botafogo na boa posição.
O campeonato é longo, né, Valdir?
É, eu sei, mas tá fazendo pontinho. Chegar a 25, essa rodada já ficou faltando 3 rodadas com 25 pontos para terminar o turno.
17:54.
De qualquer maneira, o primeiro turno foi além da expectativa e tá legal agora. Você vê o Botafogo jogar sem ataque, projetando pro segundo turno, você acha que vai ser repetir o que aconteceu? Eu tenho minhas dúvidas, hein?
É verdade.
A não ser que o Botafogo ainda se reforce com pelo menos um bom atacante. Porque não é possível
você ver
lá o Gilberto fazendo gol do Bahia torto e direito, esse Michael no Ceará também, no Goiás, aliás, o Elton Paulista. O Elton Paulista, rapaz, esse jogou? É o melhor de jogo.
Marcinho!
O Fortaleza e o Botafogo. Quem no ataque? Quem é o ataque?
Quem? Amanhã a gente vai saber, porque tá em cima da hora, vai cortar o programa. Aquele abraço e até amanhã. Obrigado, Márcio.
Abraço, Márcio. Abraço,
tchau, galera.